filme, eu fiquei bem, bem feliz, e principalmente porque é um filme que eu gosto bastante, do Michael Haneke, que eu já tinha assistido antes e tudo mais. Ele tem uma filmografia que é digna de ser assistida. Ele vai lançar um filme recentemente, né? Ironicamente chamado de Good Luck, Boa Sorte. Não sei quando vai sair. Bom, mas o esquema que eu trouxe para comentar o filme é fazer breves comentários sobre o filme primeiro e depois sobre o que seria, o que poderia ser, uma tentativa de definição do que é, do que são filmes de culto, ou como a gente mais costumeiramente chama, né, filmes cult e tudo mais. E antes de começar, eu queria perguntar, quem de vocês já tinha assistido esse filme antes? Só uma pessoa. Isso é bem interessante, porque quando o filme foi exibido em 97, no Festival de Cannes, algumas pessoas da plateia, do auditório e alguns críticos foram embora. E isso é algo interessante que eu vou comentar daqui a pouco, porque tem bastante a ver com o grau de cumplicidade que todos nós temos ao ver esse filme em especial. E, por exemplo, ele começa com um plano aéreo que, quando eu fui assistir dessa vez, agora antes de comentar, ele me lembrou bastante o plano aéreo de O Iluminado, que é aquela família viajando de carro, e é justamente a mãe, o pai e o filho no banco de trás. E aquele plano aéreo que é quase um plongé absoluto, mas ele tá num ângulo um pouco diferente, do Iluminado é diferente também. E eles estão indo para um lugar mais remoto, a princípio, do que o lugar onde eles moram e tudo mais. E outra coisa que é bastante comum na filmografia, pelo menos nos filmes que eu vi do Haneke, uns 6 ou 7, não lembro, é o uso de música clássica e como ela é usada durante o filme, porque ela sempre, na maioria das vezes, ela é diegética, ou seja, ela toca quando algum personagem ele tem essa, como é que eu posso dizer, não é a habilidade, mas ele geralmente coloca a música no ambiente. Então aqui a gente começa com a primeira brincadeira do filme, que é o pai e a mãe brincando de adivinhar qual é a música e tudo mais, ele não acerta. E a gente tem aquele choque, que é quando aparece Funny Games, com letras garrafais vermelhas, e é engraçado, porque o vermelho, eu posso estar enganado, mas eu acho que, né, é em Funny Games e nos créditos iniciais que é usado pela uma das poucas e únicas vezes durante o filme. Geralmente tem o branco, é preferível. Tudo bem que o vestido da mãe é claro, com rosas vermelhas, mas é um filme que ele não aposta muito no valor simbólico de cores ou coisas. Ele é bem direto ao ponto. E é engraçado porque é uma música de um compositor nova-iorquino, se não me engano, chamado John Zorn. No final aparece, eles cortaram os créditos finais, mas é um compositor que gravou muita coisa durante a carreira. Esse álbum é dos anos 90, se não me engano, que ele gravou junto com uma banda chamada Naked City, que é uma banda de grindcore, que pelo menos pra mim é um dos estilos do rock assim, mais pesados e mais marcantes em relação a ritmo e composição vocal. Bom, título em vermelho, uso da música diegética, e a primeira imersão de controle é essa, no caso que eu ia falar. É o poder que os personagens, quase todos eles, têm de interagir na mise-en-scène do filme. Então eles começam com a música, eles tocam a música, a gente vê aquela música tocar, tirando essa música do John Zorn, né, que é em grindcore e tudo mais, que tem aquela linha assim, bem aguda, que quando eu ouvi eu não soube identificar. Eu procurei ao vivo, aquilo é um saxofone, que é o John Zorn que toca. E essa é a única parte, talvez, que ela não é tocada diegeticamente. Mas depois eles vão mostrando isso, ele toca na casa, quando ele está atrás do garotinho. Eles mudam o cenário da sala, eles ligam, acendem as luzes. Então eles têm essa imersão de controle do personagem sobre a mise-en-scène em geral do filme. Ela aumenta o som no carro, apagar e acender de luzes. E é engraçado também como o filme mostra as conveniências do mundo moderno, como o controle remoto, primeiro o do portão, depois o da televisão, que é algo interessante, bem, talvez um pouco incomum, que eu vou comentar daqui a pouquinho. O uso do espaço extradiegético e som, essa é uma parte também bem interessante no filme, porque apesar de ser um filme bem, bem violento, A violência dele, ela quase não, quer dizer, ela é mostrada, claro, mas a violência, digamos, principal, a violência final, que são as mortes, elas não são mostradas. A primeira é o cachorro, A gente vê ele saindo, ele diz que ele vai experimentar o taco e tudo mais. Ele mata o cachorro, a gente não vê. Ele mata o Jorginho, a gente não vê. O pai também é morto, só a arma, só o rifle a gente vê. Então, essa violência gráfica, o sangue, a gente quase não vê acontecer durante. E é um estilo bem recorrente em muitos filmes. Eu consigo lembrar de um filme que, eu não sei se ele é considerado cult, mas é do diretor Howard Hawks, que é a primeira versão de Scarface. Tem uma morte bem famosa durante o filme, que um dos personagens entra numa casa para matar um outro personagem. E a gente não vê a morte, a gente só vê esse plano de alguns segundos, assim, bem um plano aberto, e a gente só ouve o barulho do tiro. E algo parecido acontece nesse filme também. É recorrente durante o filme esse tipo de plano. E é engraçado também como ele consegue, da primeira vez que eu vi, e quando o Márcio me convidou para compor a mesa, eu tentei lembrar de algumas coisas assim do filme de cabeça, e para mim os planos dele desse filme eram mais demorados, mas não são tantos. Ele brinca bastante com edição e até com o tamanho dos planos. Então eu não lembrava quase de planos muito muito fechados assim, close-ups. Talvez tenha um pouco realmente, mas é engraçado como ele coloca planos de detalhe, né? A bolinha de golfe quando ele chega no final, que é uma coisa bem aterrorizadora. Ele joga a bolinha, aí ela vem fazendo barulho, depois muda pro pai, ele fica olhando aquela bola. A parte logo no começo do filme, que ele vê os tacos de beisebol, tem algumas outras. A faca no barco, quando o pai vai lá ver o que aconteceu com o cachorro, ele bate na corda, a faca cai e ela tá lá. E é mais um índice de armas usadas. E tem uma coisa que, se eu não me engano, é o Samuel Fuller, né, que fala, ou era algum escritor, eu não lembro. Ele fala, se você... Não, era um dramaturgo russo. Ele falava, se você apresenta uma arma, um rifle, no primeiro ato de uma cena, você vai ter que usar ela até o final, ela não vai estar ali à toa. E isso realmente acontece, eles trazem um rifle da outra casa para ser usado. A aparência dos personagens é uma coisa bem interessante, principalmente a do Paul, que é o ator Arne Friis. Eu não sei se vocês viram um filme, eu acho que é anterior a Funny Games, que é O Vídeo de Benny. É um filme de 92. E é engraçado porque ele faz o Benny, que é um garoto de, sei lá, 12, 14 anos, e o pai dele no filme é o Jorge. É o pai desse filme. É engraçado, eu procurei uma entrevista depois, né, quando eu estava assistindo o filme, e o Haneke fala que era meio que uma piada interna entre eles. E cria um teor a mais, né, intertextual. Porque o Vídeo de Benny também é um filme bem pesado que trabalha com a questão da morte. E o Arno Friis sempre, pelo menos junto com o Haneke, ele fez esses papéis assim, que ele é uma pessoa fria. E isso no filme é bem visível, porque ele é uma pessoa que fala muito bem, ele é intimidador, só que em pouquíssimos momentos ele consegue ser. Ele não é educado. Então eles estão sempre pedindo desculpa por algo. Você pode fazer isso, por favor? Traga uma banana para mim. Tudo que eles falam é com bastante polidez. Logo no comecinho do filme, né, quando ela chama ele de canalhas, nós vamos começar a usar nossos nomes, então a forma de tratamento muda, mas ainda assim eles continuam educados, porém violentos. Então não é um indício de algo que não vá acontecer. E a aparência dele é essa, vestido todo de branco, magro, a ponto de quase não demonstrar nenhum perigo, porque se eles não tivessem quebrado a perna do pai, talvez algo poderia ter sido revertido naquela situação. E ele demonstra, né, pouca força física, tanto que em nenhum momento ele usa força física, pelo menos não deixa tão claro. As luvas também, brancas, justamente para talvez não deixarem marcas digitais. Aqui eu marquei tempos específicos do filme, porque é bem interessante o uso dos planos longos. E o primeiro deles é na cozinha. É um plano de mais ou menos 2 minutos ou um pouquinho mais, em que ela tá. Depois que o Peter, né? Na verdade, eles têm vários nomes durante o filme. Eles até brincam com isso: é Tom e Jerry, é Beavis and Butthead. E isso mostra bastante do tipo de personagem e talvez até de criação que essas pessoas tiveram, de poder ter acesso a essa cultura pop, que filmes cult também brincam com isso bastante. E essa cena da cozinha, depois que ele entra, que vai pedir os ovos e tudo mais, que quebra, ela é um pouco demorada. E a mais demorada delas é a cena em que eles vão embora. É uma cena, vocês devem ter percebido isso, ela é bem. Ela é torturante. Não sei se essa palavra está certa, mas ela causa bastante tensão, porque é um plano quase todo parado, dura por volta de 11 minutos e a câmera só faz um panning assim, que mostra a mãe de um lado, o pai do outro. E eles mal conseguem demonstrar qualquer tipo de emoção ou de medo, porque é tão inacreditável tudo aquilo que aconteceu, que é quase, é um alívio, na verdade, muito, muito improvável. Tanto que ele sempre fica alertando ela, você tem que ir embora daqui, você tem que sair, tem que pular a janela e tudo mais. E eles ficam lá, tanto que a hora que ele consegue chorar, é quase um grito, assim, preso na garganta, É bem tenso. E eles conseguem sair daquele lugar e o plano muda. Mas é engraçado o uso de planos longos, porque me lembra um artigo que eu já usei algumas vezes e gosto bastante dele, que é do André Bazin, que ele fala sobre a evolução da linguagem cinematográfica e como alguns autores, no caso diretores, preferem trabalhar com planos longos e outros preferem trabalhar com planos ou não curtos necessariamente, mas preferem trabalhar com a montagem do filme. E ele falava que esses autores que gostam de trabalhar com a montagem é porque eles acreditam na imagem. E os que preferem trabalhar com planos mais longos, eles acreditam na realidade. E isso a gente consegue ver transparecer de certa forma durante o filme, porque o tempo e o espaço ele continua intacto. Tanto que tem. E isso vem também lembrar o ponto final do filme, que ele chama de balofo, né? Tá comentando aquele, não sei se é uma série ou um filme, que ele comenta que tem esse personagem que está vivendo no mundo, a família dele está no mundo real e ele está no fictício. Então traz muito disso da questão da realidade, do uso e do tempo e do espaço. Tem várias alusões também a brincar e jogos. O primeiro é o da família no carro brincando, né? De uma forma bem descontraída. E a primeira é um plano que eu trouxe aqui, vai passar a qualquer momento, que ela pergunta assim, que tipo de jogo é esse? Ou algo do tipo. E eles falam, que jogo? E ela fala, eu não vou entrar no jogo de vocês, eu não vou participar disso. E eles ficam usando isso e brincam de outros jogos, né? Como o gatinho, gatinho dentro do saco, a esposa não sei o quê. Essa é uma das brincadeiras, né, do filme. Mas a cena anterior ela já passou. Bom, cena da cozinha. Ah, não, não. A primeira alusão, na verdade, a brincadeira é do cachorro. Que ela fala, ele só queria brincar. E o Peter fala, que brincadeira engraçada. Acho que na legenda saiu que brincadeira gozada, ou algo do tipo. Que brincadeira divertida. Os nomes diferentes que eles usam, já falei. E uma coisa bem interessante que eu percebi, que talvez soe até um pouco bobo dizer isso, mas o filme trabalha bastante com olhar. Então, durante essa cena que eu comentei ainda agora, os personagens, os cinco no caso, eles estão sempre se olhando. E isso geralmente também remete ao tipo de posição de ângulo de câmera que vai acontecer, que eu acho que é chamado de. Não é graphic match. Enfim, mas eles estão sempre se olhando, e esse é um dos poucos planos também que ele usa o close-up. Então ele olha, joga para a mulher, ela olha de volta, que quando fala que ele derrubou o telefone na água, o celular, o plano do garotinho. E essas cenas assim do olhar, que todos eles demonstram muito durante o filme, ela é curiosa, porque tem pouquíssimos planos em que eles usam o plano do POV shot, que é do ponto de vista do personagem. Um deles é quando o garotinho, pelo menos o que eu consigo me lembrar e lembrei na hora que eu trouxe as imagens, um deles é quando ele vê a Cici, a amiguinha dele morta. A gente só vê os pés dela assim, e dá pra ver que é um plano assim, bem próximo a ele. E outro recurso que ele usa em relação à direção é que quase não tem shot reverse shot, né? Campo contra campo. Ele não usa muito isso. É mais a câmera em frente ao personagem, o personagem tá olhando pra essa pessoa que tá, de certa forma, atrás do eixo da câmera. E ele vai construindo a montagem nisso, mas ela não fica naquilo, passa para um, passa para outro e assim vai. Então, o jogo dos olhares é muito forte durante o filme, eles olham de novo para ela e tem vários momentos que são assim. Isso geralmente acontece bastante em filmes que são bem Tem muitos diálogos, tem muita conversa. Um deles é um dos penúltimos filmes do Polanski, que é o. Esqueci agora.
Da Vênus, não.
Não, não, é antes desse. Enfim, mas é com um elenco bem conhecido e ele também brinca muito com isso. É só num lugar, tem muitos olhares e as passagens são sempre assim.
Deus da Carnificina.
Deus da Carnificina, esse mesmo, que é uma peça, na verdade, de teatro. É um filme que, pelo menos eu particularmente, acho muito bom. Outra parte que é a questão do olhar e que fica bastante grave o tom da brincadeira é quando o pai pergunta por que vocês estão fazendo isso? E eu acho que é o Peter que fala, né, que lá no Frisch ele fala bem, de jeito bem frio, por que não? E durante todo o tempo, essa violência, ela, apesar de ser bem física, talvez ela seja mais psicológica do que física, porque eles não entendem por que aquilo está acontecendo. Eles não querem dinheiro, ele vai embora, devolve o taco. Talvez eles saem com o carro. Aqui o som não estava muito bom, mas vendo com fone dá para ouvir o carro saindo. Talvez eles levam o carro, talvez eles tivessem voltado com o carro deles quando eles pegam ela na estrada. E aí a gente chega na primeira, numa das coisas mais que eu acho mais interessante no filme, que é a primeira quebra da quarta parede, que é vai chegar daqui a pouco, que é o primeiro momento que ele olha para a câmera bem rapidinho e dá uma piscadela. E é aí que entra a questão de será que alguém foi embora? Eu pelo menos não vi, porque o tempo todo durante o filme todos nós somos cúmplices e como se estivesse fazendo tudo aquilo só pela gente. E depois que claro, eu tinha percebido a quebra da quarta parede quando eu tinha visto antes, mas eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. O quanto eu deveria me sentir mal por ter ficado até o final vendo isso, porque é isso que eles querem. Eles querem ter um público que assista isso. Tanto que ele fala, tem uma das cenas que ele fala que é a. Deixa eu ver. Tem uma que ele pergunta, né? Que é a segunda quebra. O que vocês acham? Vocês acham que eles têm chances de ganhar? Que é quando eles começam a brincar aquele jogo das apostas. A terceira é quando ele pergunta se o tempo do filme é suficiente, se vocês não querem ver um final convincente e tudo mais. E o quarto O quarto, na verdade, já é o último, quando ele vai pedir ovos na casa da amiga da família, né? Que ele olha de novo para a câmera e tem aquele. Não freeze frame, mas a câmera congela e termina lá, e de novo o título do filme. Então, é um filme que é bastante autorreflexivo e consciente dessa forma. Poderia até ser taxado de, sei lá, pós-moderno, porque uma das características do pós-modernismo seria essa, da autorreflexão. E isso tem em bastante filmes, assim, desde a década de 60, na verdade, talvez antes, mas assim. O mais longe que eu consigo lembrar são os filmes do Godard, por exemplo, um dos filmes que consegue bem melhor, talvez, trabalhar com essa questão. Tem uma cena bem emblemática no Pierre Le Fou, que eles estão no carro e o Jean-Paul Belmondo vira para a câmera e fala alguma coisa. E a Ana Karenina pergunta: com quem você está falando? Ah, estou falando com a plateia. Tudo bem, às vezes chega a ser piegas ou como se o diretor só quisesse aparecer, como se ele a gente soubesse que ele estaria ali. Mas nesse caso aqui eu acho bem conveniente, porque ele brinca com essa questão. E o Haneke falou, tem até na trivia do IMDb, que se as pessoas gostassem desse filme, é porque elas não tinham entendido a mensagem dele. Porque ele é um filme que é para ser repugnante e ele consegue trabalhar com a violência sem analisar ela, ele só joga ali. E a gente que tem que ver até que ponto, no caso, o que mais interessa a ele é a violência midiática, como a violência no geral é mostrada nos diversos tipos de mídia. Talvez até seja uma escolha dele ter usado uma música que é de grindcore, porque também é um. Pode ser uma visão. Como é que eu posso dizer? Não muito boa, mas é geralmente um estilo de música que está ligado à violência. Eles usam bastante temas com letras, com bastante conteúdo gráfico e violento. Então, os planos, as quebras de quarta parede, que é quando o ator ou a atriz olha, é bastante emblemático. E outro filme que também é um clássico, cult, é o Fight Club, usa direto. E não é só nessa forma imagética, mas também auditiva. Outro filme que também pode ser considerado um clássico cult é Laranja Mecânica, que ele conversa com o espectador, só que não cara a cara. É só a descrição sonora. A narração em primeira pessoa. Os próprios personagens mudam a mise-en-scène, né? O rearranjo de cena, a sala, o sofá. E também a questão da quebra da quarta parede, tem até uma parte que ele fala, né? Não se esqueça do valor de entretenimento, que eu entendo entretenimento bem suspeito, bem perigoso. E outra coisa que ele fala, provando mais uma vez a questão autorreflexiva dele e consciente, é quando eles vão jogar, quando eles colocam o não é pano, é uma... o pano da almofada no garoto, e ele fala sobre decência moral, né? Que seria um recurso midiático para que justamente aquilo pudesse acontecer. E também ele não apela nesse sentido, tanto que a esposa, em nenhum momento a gente vê ela sem a roupa, é um plano bem fechado no rosto dela, chorando. A gente sabe que ela está tirando a roupa e tudo mais, e por mero capricho dos dois. Cenas fora de quadro, né, que ele usa bastante o extracampo, a morte do pai. Eles agem como se estivessem num programa de TV, achando que eles têm uma plateia. Aí ele fala, né, nós ainda não temos a duração de longa-metragem. O uso do controle remoto para reverter a narrativa. Talvez seja o ponto, como foi que eu escrevi, seja o maior ponto da imersão de controle dos personagens, porque... tudo bem, acender uma luz, tocar a música, mudar o rearranjo da sala, tirar um sofá dali, a mesa de centro, mas quando ele aperta o controle, tanto que a primeira vez que eu vi o filme eu falei, beleza, o primeiro morreu. E é uma coisa que até o Haneke fala isso, ele devia estar na plateia. E quando o Peter morreu, as pessoas aplaudiram, fizeram, sabe, se animaram e mas pelo contrário, também é uma morte. Então, ele fez tudo aquilo, mas ele tá morrendo e você aplaude. É a velha história brasileira do bandido bom e o bandido morto, né? Mas a quem cabe julgar? Eu não sei. Mas a questão do controle remoto é bem interessante, porque ele reverte tudo aquilo, né? Ele, como se ele estivesse rebobinando, ele sabe o que vai acontecer e coloca aquilo. O universo real e ficcional que eles tratam no final e tudo mais. Eu acho que de amarro no filme seria mais ou menos isso, dos comentários. O jogo de olhares é uma das coisas mais interessantes. O jogo dos olhares, a quebra da quarta parede, o poder e controle de imersão dos personagens na própria narrativa do filme é bem interessante. Agora, quanto a estética, ou o estilo, ou o status de filme de culto, ou filme cult... eu achei bem impressionante quando o Márcio me convidou, porque eu não sabia e até hoje, sinceramente, eu não acho que Funny Games seja um filme de culto, pelo menos com algumas definições. Eu tava acabando de escrever um dos capítulos, na verdade eu já acabei de escrever toda a minha dissertação, mas tem um autor chamado Ryan P. Doon, que ele escreve sobre a filmografia dos irmãos Coen, e no capítulo dedicado ao Grande Lebowski, ele que também é um dos filmes de culto mais famosos que existem, por alguns motivos até bem diferentes, porque é um filme que foi gravado, foi feito com dinheiro de um estúdio grande e tudo mais, mas que na época foi um fracasso de bilheteria, e os fãs foram resgatando aquele filme cada vez mais. E ele fala, um filme de culto seria um filme amplamente ignorado pelo público mainstream, mas venerado por uma base de fãs fanáticos que mantém o filme vivo e o eleva a outro patamar. Eles são filmes que têm que duram enquanto... Não, eles são filmes que têm um grande apreço, que duram enquanto o sucesso de bilheteria mais bem sucedidos somem de vista. E ele também fala que filmes de culto contêm uma qualidade intangível que é impossível de duplicar com a mistura apropriada do elenco, personagens, cenários e timing. E isso é uma coisa real que, na verdade, dá para se aplicar para Funny Games, porque quando ele é refeito, 10 anos mais tarde, pelo próprio Haneke, com um elenco todo americano, os planos são idênticos, eu acho um remake tão inútil quanto Psicose do Gus Van Sant. É a mesma coisa. São os planos idênticos, personagens diferentes, um tempo diferente, né, narrativo, que eu digo contexto, talvez, mas que pelo menos não adiciona muita coisa. E um dos grandes pecados do Funny Games de 97 é justamente o Arno Frisch, esse ator austríaco. Ele consegue trazer toda essa personificação de um mal que ele não é tão... Ele não aparenta ser mal, mas ele é. E eu acho que o Michael Pates fica bem longe de conseguir trazer isso. Acho que é o Michael Pates, né, que faz ele no filme, eu não tô lembrado. Bom, sim, filmes de culto geralmente trazem um secto de fãs, um nicho, e ele é seguido por isso. E pode ser uma subcultura elaborada, ele tem exibições repetidas, os fãs gostam de citar diálogos do filme, tem uma participação do público. Também pode incluir, né, fracasso de bilheteria, que no caso é o Grande Lebowski, geralmente filmes produzidos por grandes estúdios, ele, filmes obscuros, transgressivos, e quando eu vi filmes obscuros e transgressivos, eu lembrei na hora, obscuros principalmente do David Lynch, que provavelmente não sei se vai ter na programação, e quando eu vi filme transgressivo, eu lembrei na hora do John Waters, porque ele é um diretor que também brinca bastante com subculturas nos filmes dele, principalmente a questão das travestis e do gênero queer é bem forte e bem rico, como é demonstrado. Parece ser, talvez pareça niilista, mas ele tem um grande comentário social por trás de tudo que ele faz. Ele é considerado o rei do... Não sei como se traduziria, né? Filth, mas seria tipo o rei da nojeira, sei lá. Bom, e só mas como curiosidade também, né? Cult film, filmes de culto, foi primeiramente usado na década de 70 para descrever filmes underground e sessões da meia-noite. Embora o termo culto já fosse usado em outras décadas. Tanto que um dos primeiros filmes que se tem relato, ou diretores da década de 20, um filme que se tornou um filme de culto, é o Nosferatu do Murnau, que foi um filme feito sem direitos autorais e tudo mais. Ele foi distribuído, o pessoal perdeu o controle do filme, tanto que ele não tem uma cópia, digamos, tão original hoje em dia, porque ela foi bastante copiada na época. Eu vi também que um dos primeiros diretores ou personagens, acho que eles não dirigiam, eles só atuavam. Os irmãos Marx, por exemplo, também são considerados atores cult. Poderia pegar, por exemplo, a grande rivalidade entre Chaplin e Keaton. Eu considero o Keaton bem mais cult do que o Chaplin, ele é mais assim do povão, do mainstream. E uma coisa interessante de se perguntar é o status do filme cult, se eles são para sempre. Quando hoje em dia tem muita promoção que os grandes estúdios e as empresas brincam com o hype de um filme. Esse filme é um clássico cult instantâneo, já sai com essa taxação. Por exemplo, se eu não me engano, Star Wars era considerado um cult final da década de 70, começo de 80. Hoje em dia é um filme que deveria ser pensado, será que ainda é? Será que alguma coisa mudou? Outros diretores como David Lynch, que conseguiram um público maior, mas será que esse maior é tão grande a ponto de ele sair desse tipo de status? E é um filme que é um conceito que brinca bastante com, às vezes, efemeridade de muitos filmes e muitos diretores, porque muitos são reavaliados, enquanto que outros são esquecidos. Por exemplo, um filme considerado cult que foi trazido da época dele, anos depois, porque na época ele foi muito mal, mas é um filme, um dos maiores clássicos do cinema, é o The Night of the Hunter, que é o Mensageiro do Diabo. É um filme belíssimo, que brinca bastante com noir e tudo mais, e que depois de um tempo virou um cult, ele foi resgatado pelos críticos. E tem também a questão dos temas, né? Quebra de tabu, geralmente muito ligados com a violência, no caso de Funny Games, que o título em português é Violência Gratuita, e eu não sei se é um título que traduz muito bem, porque eu não sei exatamente que definição o gratuito fica, né? Porque os dois rapazes, eles não são niilistas, não me atreveria a usar esse termo, mas eles têm um porquê de fazer aquilo. A violência, o gore, o sangue, né? Sexo, sexualidade, profanidade, blasfêmia, geralmente temas com polêmica e controvérsia, alguns geram censura, muitos filmes japoneses da década de 90 tem o Takeshi Miike, né? É um diretor que brinca bastante com esses temas e também ele é tá nesse panteão dos diretores cult. E eu trouxe o nome de um livro, na verdade, que eu tenho baixado, que é o Cult Movies in 60 Seconds, que ele traz, acho que, 60 filmes, e ele debate, e são filmes que marcaram várias épocas, por exemplo, Easy Rider, não lembro o título agora em português.
Easy Rider?
Aham. Mas foi um filme que marcou bastante o final da década de 60, que tinha os movimentos de contracultura e tudo mais. Outros como de gêneros, né, como Monty Python, ou Freaks, de terror, que é bem antigo. Suspiria também, que brinca já com o giallo, que é o, digamos, o terror italiano. Outros filmes de terror, como Massacre da Serra Elétrica, também são considerados filmes de culto. Blue Velvet, falando agora, do David Lynch. Mas é engraçado como esse status, essa definição, ela não fica só nos filmes. Geralmente pode ficar com ou diretores, ou atores e atrizes. E também a gente deveria sempre se perguntar até quando um filme pode ser considerado um filme de culto. Se essa legião de fãs ainda abraça as ideias ou a estética daquele filme. Eu vi esse mês, na verdade, o primeiro filme dirigido pelo Ryan Gosling, que foi bastante vaiado em Cannes, é o The Lost River, mas provavelmente deve ser o mais novo filme de culto, assim, que daqui a alguns anos ele vai ser... Talvez ele venha bastante forte nesse quesito, e talvez uns anos seja um clássico, não sei. Mas bom, era mais ou menos isso.
Enfim, como tu comentou, até achei que não ia falar da versão americana do filme, né, que foi feita 10 anos depois.
10 anos depois.
Eu tive a impressão que, apesar de ter sido refeita quadro por quadro, uhum, que a violência está um pouquinho mais exposta na versão americana. E daí, não sei se é porque é a versão americana, né, o público americano, eu tenho que deixar mais claro algumas coisas.
Até a censura, a questão da censura, né, porque é um filme bancado, acho que, pelo governo público.
Austríaco. Ou se foi por causa de que 10 anos depois, né, os conceitos de violência também se modificaram, gente. Cada vez mais está chegando num... transpassando os limites de violência e que, por sinal, em 2007 foi também o lançamento do Martyrs, que é um filme francês.
Sim.
Extremamente violento, assim, e
talvez disso... Talvez tenha sido por isso que ninguém foi embora, né, da sessão.
Mas enfim, né, e também é curioso como geralmente os filmes de culto, não todos, mas em sua grande maioria, estão associados com a utilização da violência como instrumento de linguagem, né?
Sim.
Boa parte deles, e aí em 97 talvez era a ascensão ainda... O começo da ascensão do Tarantino, né, que era cult, hoje em dia...
Cães de Aluguel é considerado, pelo menos em alguns livros é considerado. É por isso que a gente deve se perguntar, será que ainda é?
Eu não
sei se é.
Acho que até o próprio cult, hoje em dia, em alguns casos, já até que ponto ainda é cult, ou já é mais mainstream, né, porque já tá indo pro Oscar, já tá, enfim... Mas aí eu também lembrei de, inclusive, de outros filmes que a gente vai ter na programação, que é o Akira, né, que seria o próximo.
Sim.
Também trabalha a questão da violência daí de outra forma, né?
E é um filme distópico, né? Distopia geralmente está ligada a filme cult.
Sim.
Laranja Mecânica, o Blade Runner, Brasil, do Terry Gilliam.
E aí o Akira, o Old Boy também, né? Também vai fazer parte da programação, mas enfim, e aí uma coisa que eu notei no final do filme, e aí eu vi que tu trabalha com a questão dos irmãos Coen,
uhum,
que aquele final, quando ele tá contando uma história, que eu não identifiquei de onde que é, da questão da matéria, antimatéria, e do buraco negro, me lembrou muito o final do Onde os Fracos Não Têm Vez. Que quando
ele tá contando um sonho
que ele tá contando também o final, né, que ele vê aquela força, que ele não vê saído, não sabe como parar aquilo. E é a constatação dele que não tem muito o que fazer, não tem muita esperança.
Ele fala que ele não pode lutar aquilo que ele não entende.
Que ele não
lutar
entende,
contra algo que ele não entende.
E é curioso o fato desse filme também ter terminado assim, né? Da história, e o buraco negro, enfim, é uma coisa que daí não.
A princípio, à primeira vista, pode parecer bastante nada a ver, né? Tipo, por que eles estão conversando? Eles poderiam estar conversando do que eles acabaram de fazer, mas não. Então, mas tem bastante a ver, na verdade.
Sim. Que é até. Aí o filme termina e fica essa a questão do. Né, mas por quê? Esperando um
E é um ad
desfecho.
infinitum, né? Aquilo vai continuar acontecendo, com vizinho por vizinho. Que é a lógica, mais ou menos, da violência, né? Não importa o quão bem-sucedido todo mundo seja, mas acho que a violência sempre vai regir um lado do ser humano, de uma forma ou de outra. Problemas da sociedade e tudo mais. Ah, tá. É engraçado como geralmente cult tem um sentido pejorativo, né? Sempre tem aquele amigo que chama: ah, tu é um cult, só vê filme cult, não vê filme, sei lá, super-herói e tudo mais. É engraçado. Geralmente eu já ouvi isso, por exemplo.
Não sei,
A gente
então.
trabalha bastante com a violência, né, nos seus filmes, né? Então,
Sim,
fala
sim, sim.
muito sobre essa ideia de uma depuração da violência que vai tendo desde o
É, é, é.
Sétimo Continente, né,
Sim.
que já
Que é a
é.
trilogia, não é? Tirando o Funny Games, começa com o Sétimo Continente, aqueles 71 fragmentos do acaso, e termina com o vídeo de Bane, é uma trilogia.
Quando foi lançado Amor, né, e também já
Sim.
se fala muito como ele chegou num ápice assim, de como explorar a violência até com afetuosidade, né?
Sim.
Então,
Que é um filme pesadíssimo, de uma forma bem
porque coloca você em
terna.
questão até que ponto, né, você pode chegar dentro da lógica do amor,
Sim.
né? Que atitudes
Sim.
violentas ou terríveis você pode ter, né, nesse
E
aspecto.
tem o. Aquele preto e branco, como é o nome? A Fita Branca. Foi o primeiro filme que eu vi dele. Que muita gente interpreta aquele final como o início do nazismo, né? Pelo menos eu já ouvi isso. Eu vi uma vez só, foi um filme que eu preciso muito rever
É,
pra.
de algum modo, alguns críticos até colocam, fazem um paralelo com a ideia de ele construir uma relação intertextual com o Ovo da Serpente, né, do
Do
Bergman,
Bergman.
que também tem essa questão do aquelas ansiedades, aquele mal-estar que antecede a ascensão do nazismo,
Sim.
né? Então, só que talvez até sem uma coisa mais desesperançosa que aparece no filme do Bergman, com esse existencialismo muito pesado, porque acho que é mais assombroso pelo lado de colocar as crianças como um círculo do mal, né? Então, ele faz muito esse jogo de colocar no foco desse exercício da violência, personagens que a princípio, né,
Sim.
estariam devotados com algo mais positivo. Né? Os
Ou
filmes
até
de.
pelas aparências, né? No caso de Funny Games, quem diria que daqueles dois rapazes tão aparentemente inofensivos fariam tudo aquilo?
Filmes de horror, né? A gente tem uma
Sim.
perspectiva muito recente, acho que a partir da década de 90, que é o uso da ideia de crianças que podem provocar o mal, né? Que vai todo contra uma lógica cultural de que as crianças são um bem, que você deve
Sim.
resguardar, que você deve que representa um presente para o futuro, né? Então as crianças são as primeiras a serem protegidas. Mas quando elas são as primeiras que passam a agir brutalmente, né, isso provoca uma reversão.
A profecia, aquele de 76, não é com uma criança também?
É, com a
É, né?
criança.
O
Mas acho que
próprio.
a força desse procedimento se dá com a Jumal, né, com Macaulay Culkin.
Sim, com certeza. É
Isso
verdade.
vai toma uma dimensão muito grande depois,
O
né,
próprio
nesse filme.
Exorcista, né? Também.
E que, assim, historicamente é interessante a gente observar porque essa questão das crianças como um fardo já existem lá nos contos de fadas, né? Então essa imagem da João e Maria sendo
Sim.
abandonados na floresta, né, tem a ver com que a gente precisa. Nós temos que lutar pela nossa sobrevivência, vamos deixar essas crianças aí, né? Mas
Sim.
era um ponto de vista muito calcado em questões de. Dos problemas sanitários da época, epidemiológicos, né? Então as crianças eram muito suscetíveis a morrerem. Né? Então, por que você vai investir numa vida que
Sim.
pode não ser viva? Vamos investir no adulto, que ainda tem uma possibilidade de resistir, né? Então, Se a gente observa esses contos com uma visão descontextualizada, a gente vê, ah, coitados, né, as crianças abandonadas. Mas é uma prática muito comum, né? Uhum. Depois a gente tem o flautista de Hamelin, que também tem uma metáfora, né? Ele tira os ratos da cidade, que é uma peste que está atormentando a todos, mas ele também tira os órfãos, né, as crianças uhum. órfãos que empesteiam tudo. Então tem umas leituras assim bastante curiosas no sentido de como reverberam a ansiedade.
O próprio Laranja Mecânica, né? Porque a princípio eram crianças, os atores que no filme eram mais velhos. Mas eu acho que no livro o Alex tem 14 anos. Ou algo próximo.
A homenagem de Funny Games se dá bastante pelo vestuário, né?
Sim, o branco. Faz sentido. A própria cor vermelha garrafal também. Ele começa com, acho que com um pano todo vermelho. E a Clockwork Orange também está em vermelho quando abre o filme. Outra questão do filmes cult que eu lembrei é que muitos são bastante venerados em termos internacionais, né? Por exemplo, talvez A Última Onda, eu não sei, eu acompanho, mas eu não saberia dizer. Nos anos 90 tinha bastante apreço pelos filmes iranianos, na verdade até hoje. Tanto que o Godard fala que o cinema começa com Griffith e acaba com Kiarostami. E naquela época o cinema iraniano estava bem visado. E talvez alguns sejam considerados, né, filmes de culto, não sei. São poucos que trabalham, são filmes mais de drama que não trabalham muito com violência. Mas se fosse pegar pelo lado de uma base de fã, né, uma fandom, talvez poderia tirar alguma coisa. Os japoneses têm bastante. Principalmente os de terror ou esses mais violentos, assim. Tá com um cara que quer perguntar, Jefferson, vai lá.
Foi uma cena curiosa, gostaria que você comentasse, que eu fiz um link com o livro do Aldous Huxley. É a hora que ele tá na cozinha, em estado de êxtase, ou estado de choque, ele pega um pedaço de pão e come. E o livro do Aldous Huxley fala que um grupo de homens, eles acabaram de fazer uma carnificina, ganharam uma batalha, e aí o capitão fala, primeiro vamos comer, depois vamos chorar aos mortos. E
sim,
isso traz uma verdade real, algo assim, cheio. Talvez fosse um...
Tem muito lado fisiológico, né, porque eu não sei se eles chegam de manhã ou à tarde, mas pelo menos pelo tempo... fictício do filme, eu acho que é um pouco depois da hora do almoço. Então eles não comem nada. Tudo bem que é uma resposta muito óbvia, mas enfim. E chega nesse momento que os outros dois comem e tudo mais. Mas é. Só que acontece ao contrário, né? Ele já tinha chorado.
Sim, mas a questão é ele em estado de choque.
Ah, sim, sim, sim.
E na verdade não sei se aparece eles comendo, fazendo uma
refeição. Aparece no começo o garotinho trazendo uma maçã, né? Ele traz algo da cozinha, acho que é tipo...
Salsicha.
Linguiça, salsicha.
Mas é o pai que come, né?
Não, sim. É o pai que come um pedaço de pão, assim, ele vai tirando. Mas realmente tem um estado de choque. E antes disso é engraçado, porque a mãe vomita. Talvez não dê pra perceber muito, mas acho que pela geografia do filme, da cena... ela vomita, depois de falar com ele, acho que ela olha pra sala e vê o filho morto.
Sim, ela vai fechar.
Aí, na verdade é desse lado, sim. E ela vomita um pouquinho. E o pai tá lá, ele come bem pouco também. Eu não saberia muito o que comentar em cima disso. Não foi uma cena que eu pensei bastante, mas...
É uma reação fisiológica que quase todo espectador acho que tem.
Sim,
né?
Sim.
Ao longo do filme,
mas foi o que eu fiquei imaginando, assim, não... Não só vomitar, porque eles ficaram muito tempo sem comer também. Mas a reação da mãe é... Mas o que me deixa também mais, de certa forma, chocado é a falta de... Na verdade, é a presença de nervos, né? Porque em nenhum momento eles... Na verdade, o pai chora, tudo bem, mas a mãe tá do lado do filho, que provavelmente foi um tiro na cabeça. Tem a marca de sangue na parede. mas em nenhum momento ela demonstra algo tão forte. Ela já tá com as pálpebras assim bem altas, né, de tanto chorar, o cabelo já tá bastante suado. E tem uma decomposição, não sei se a palavra certa seria essa, mas tem uma degradação física bastante forte nos personagens, e não só física, mas de traje, né? Ela já não tá com todas as roupas, o pai tá com a perna também bem inchada, ele deve ter quebrado, sei lá, o joelho, alguma parte. O filho, ele urina, né, quando ele tá naquele jogo, depois ele tira o macacão, porque aquilo é uma pista, né, porque ele veio pela água, tá molhado, aí ele tira para sair correndo.
É, na verdade, a cena que aparece ele comendo, até eu acredito também que quando chega numa parte que ele vê que ele não tem mais o que fazer, né? Ele já está esperando, a mulher dele ter êxito, né, na saída. Eu não sei se foi antes de ele tentar ligar de novo o telefone ou foi depois, mas acho que é uma parte que ele vê que não tem mais o que fazer, ele vai ter que esperar. Aí vem a questão da, né, tô esse tempo todo, vou me alimentar, mas na verdade ele aparece ele dando uma mordida ou algo também meio que já...
Não. Na verdade ele já tinha chorado também, assim, que ele levanta, ele chora muito e depois que ele come o pão.
Sim.
Mas é... Eu só linkei a cena com o trecho.
Não, mas faz sentido. E é engraçado como ele fica bastante tempo invisível, né? Ele fica só no chão, que jogam ele toda hora.
Sim.
Ele quase não... Depois de um tempo ele não aparece. E é engraçado também esse link, porque no vídeo de Bane, que acho que é o filme anterior a esse, ou dois antes, ele é o pai do Arno Frisch no filme. E o Arno Frisch é um garoto que ele pega aquelas armas de ar comprimido, igual de Onde Fracos Não Tem Vez, pra matar gado, porco e tudo mais. E um belo dia ele encontra uma menina na rua que acha que a família dela não vai se importar muito com ela e tudo mais. Ele chama essa menina pra casa pra eles brincarem com a arma. E ele pede pra ela atirar nele, ela não tem coragem. Aí ela fala assim, você também não tem. Aí ele vai lá e atira. E obviamente ela morre. E o desenvolvimento do filme é isso. Como é que eu vou... O que é que eu vou fazer com essa morte que não era premeditada ou também não foi por acidente, porque ele sabia que aquilo poderia acontecer. E o filme, eles tentam achar uma solução pro garoto e tudo mais, que é o Arno Frisch. Ele tá bem mais novo que aqui, talvez 5 anos mais novo. Uma piscadinha.
Mais alguém?
Eu gosto muito de pensar nesse filme como uma relação com o que o ator fala a respeito do teatro, né? Especialmente nessa presença da violência, de uma violência muito simbólica no teatro.
Uhum.
Os comentários dele se opõem muito ao que ele chama de um teatro digestivo, que estaria talvez para a gente pensar assim, uma narrativa clássica americana, no sentido de um começo, meio e fim, que uma história que tenha uma resolução final, em que os personagens possam se salvar, né? E tudo fica bem, tudo fica bem, você depois pode sair do cinema, pode tomar lá o seu chá
e esquece rapidamente, né?
E aquilo passa muito rápido, né? Você não tem um tempo de depuração de nada.
Foi uma coisa muito interessante que o comentarista do filme passado falou, né? Que os filmes de culto geralmente são aqueles filmes que ficam e vai ter um número de espectadores que vai se perguntar, vai conversar sobre o filme. Foi algo que ele falou bastante interessante, tudo mais, com mais teoria. Eu não trouxe teoria alguma, que é mais comentário de como é que eu posso dizer, interpretação visual e tudo mais. Mas foi uma das coisas que ele falou, e foi um comentário bastante interessante. São filmes que ficam, né? Não vai ser esquecido tão facilmente.
Assim, no caso desse filme, é um soco no estômago, né?
Sim. Bem,
agora você vai passar o resto da tua vida temendo uma invasão.
Se alguém bater na porta de vocês pedindo ovos, casa, né? Nunca abram.
Se aparecer garotos de luvinhas brancas na sua casa, nunca abra a porta.
E é engraçado como... O que eu ia falar? Acabei esquecendo.
É, eu acho que o êxito do filme, na verdade, até é ele não ser gráfico, né? Ele a violência, na verdade, começa na inconveniência, né, do personagem.
É bem psicológico.
E aí talvez até a tradução, mais uma vez, tenha já não meio que entregado o jogo, que é fazer uma crítica da, enfim, a violência gratuita que a gente tem em vários meios aí, né? E que não E que talvez, quando ela começa a se tornar uma coisa muito banal ou trivial, ela perde o efeito dela de violência, né? Então ele volta do começo, que é não deixar ela muito exposta, mas criar toda a atenção, e para ver se a reação de todo mundo volte a ser o que se espera diante de uma cena de violência, que é tu
Pois é, engraçado, porque apesar da não ausência, mas talvez o não mostrar da violência, ele não deixa o filme menos tenso. Tanto que essa cena, que depois que eles vão embora, é um plano, eu calculei em casa, um plano de 11 minutos ou algo aproximado, e não acontece quase nada. A mãe fica parada num canto, ela tenta levantar, vai pulando, né? Que é uma cena, de certa forma, na verdade, o filme inteiro é uma humilhação muito grande para a família. E os garotos também acham que foram humilhados por ficar pedindo ovos. E ela vai quicando até a cozinha, pegar a faca e tudo mais. Ela demora lá, volta para ajudar o marido, ele chora e tudo mais. E é uma cena que demora bastante. E de certa forma, não acontece nada, mas meio que acontece muita coisa, né? Que é o desembocar de pelo menos uma fase de alívio, mas bem longe disso. E o que o Márcio falou dos filmes americanos, que seguem uma narrativa linear, um começo, meio e fim. Eu acho, na verdade, é um ponto muito forte no Haneke, que ele é um diretor bem simples, para falar a verdade, pelo menos em estética. Ele usa planos relativamente fáceis, são planos parados, eles demoram um pouco mais, não tem muita acrobacia de movimento de câmera, nem nada. Ele também segue uma estrutura linear, tudo bem que tem a questão do controle remoto, né, que o filme é como se fosse rebobinado, mas é uma simplicidade que enriquece bastante o filme, porque ele consegue trazer, no final das contas, o porquê daquilo ser assim, daquele jeito.
Não parece que essa questão da supressão da violência gráfica seja também esse convite, uma interação muito maior do espectador, né, no sentido de que a todo momento nós estamos sendo apresentados, isso antes é uma narrativa, né, as piscadelas do personagem, esses outros instrumentos de comunicação metalinguística, né, e nesse percurso de não mostrar as imagens de fato das mortes, né, mostrar apenas o resultado, signos do seu resultado, a gente tem muito esse impulso de completar a imagem, completar o que aconteceu. Então, nós estaremos como espectadores utilizando nossos próprios limites sobre o que é a violência, né? Então, graficamente, nós a produzimos.
E até certo ponto ela é mais acreditável, mais crível, né? Porque, pelo menos vendo o filme do Tarantino, muitas coisas são risíveis. Tudo bem, é muito bem feito, é muito bem dirigido, mas pega aqui o Bill, que trabalha com a questão da violência e da vingança, mas é um filme que no final das contas parece uma piada. Tudo bem que se for pegar o anterior aqui, o Bill, é o Jack Brown, por exemplo, aquela cena final em que De Niro não aguenta mais e dá um tiro assim, a queima-roupa nela. Aquilo é uma coisa que você vê e fica, porra, sério, mas acontece. Mas essa supressão da violência, acho que ela torna o fato em si mais forte para o espectador. E até a questão da imersão, eu não sei como vocês se sentiram com isso. A primeira, que ele dá a piscadinha, como se todo mundo fosse cúmplice, se todo mundo quisesse realmente. Se você não foi embora, é porque você queria ver aquilo até o final, você ficou para ver qual era o resultado, e você aguentou aquilo, então a promessa foi cumprida, né? Porque eles queriam aquilo, né, no final. Mas depois que eu vim perceber isso, eu fiquei mal, na verdade.
Obrigado a todos pela
Não, amigo,
participação. Espero vê-los
nem ganhou.
então daqui a 15 dias na nossa próxima edição. Obrigado também, Matheus,
Obrigado,
pela
Márcio, eu que agradeço.
participação. Tenham todos uma ótima noite.